Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Sônia Castelar, que é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde também desenvolve a disciplina do ensino de metodologia da geografia. Ela também é geógrafa, formada pela USP, onde também fez mestrado e doutorado. Bem-vinda ao Brasil Latino, Sônia.
Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui com você.
Ótimo. Eu tenho certeza que nossa conversa será muito interessante, porque você vem de uma área que é a geografia, onde a gente até às vezes costuma brincar que as pessoas não sabem nem direito, às vezes, onde nasce o sol, né? Então, quer dizer, a geografia tem muito a contribuir para a formação da sociedade, das pessoas, enfim. Ser um bom aluno de geografia é um passo importante, você não acha, Sônia?
Eu acho super importante saber geografia, ser bom aluno de geografia, e termos bons professores de geografia, porque atualmente ainda mais, né? Com as mudanças climáticas, com os processos de seca e desmatamento, a geografia tem muito a dizer sobre isso também, né? Então é importante que tenhamos bons professores e alunos.
Muito bem. Aliás, você tem essa função de ensinar a metodologia de ensino da geografia na faculdade, né? Na Faculdade de Educação da USP. E você também tem um conhecimento daquilo que é o ensino de geografia na América Latina. Então, eu começaria a nossa entrevista por aí. Como é que você compara o currículo da geografia no Brasil com os outros países latino-americanos?
Nós temos uma base nacional curricular que procura orientar os estados e municípios, né, as escolas, para que organizem os seus currículos, não só na geografia, né, mas em todas as disciplinas. Enquanto que nos países latino-americanos, a gente não tem tem país que não tem currículo. Por exemplo, a Colômbia não tem um currículo. Ele tem até, tem livro didático, tem uma orientação curricular, tem um debate muito grande lá em relação a se tem uma matriz que orienta todo o país ou não, mas não existe como existe aqui. O mesmo acontece no Chile. E aí tem uma diferença também, Marcos, que é o seguinte: não é só a diferença entre ter ou não o currículo. Claro, eles têm orientações que, vamos ensinar geografia dessa forma. Não foge muito do que a gente ensina aqui. Entretanto, eles têm ciências sociais que junta história e geografia. Isso em toda a América Latina. Aqui o Brasil é o único país que mantém separado as disciplinas de história e geografia. Isso é uma tradição do Brasil importante, que a gente sempre lutou para que continuasse dessa forma. Com a reforma dos anos 80, 90, né? Principalmente 90, aqui na América Latina, os currículos tiveram essas reorientações disciplinares. Então, assim, a gente tem uma matriz curricular bem definida no Brasil, mas nos outros países isso ainda fica um pouco diluído. Eles estão fazendo um movimento. No Chile tem uma discussão bacana que acho que daqui a alguns meses sai uma proposta curricular para o país.
E o currículo aqui no Brasil, ele está bem encaixado diante, inclusive, de toda essa questão das mudanças climáticas, a discussão do meio ambiente? Você acha que o ensino da geografia, pelo menos dentro daquele espaço da geografia onde se discute mais isso, ele está atualizado?
Então, se a gente pensar nessa matriz, né, nesses parâmetros, nessa BNCC que foi construída, inclusive de geografia, a gente vai ver nas habilidades possibilidades de discussões sobre esse tema, sobre as questões relacionadas a clima, a desigualdade social, a análise ambiental, enfim, tem isso. Assim como outros temas contemporâneos, né, ligados à geopolítica, enfim, a outros temas. Mas o problema que talvez esteja colocado para nós é como que isso está sendo implementado e como é que os professores estão trabalhando com essas temáticas e outras dentro das escolas, né? Acho que aí há uma discussão interessante que é sobre como é que a gente está entendendo as escolas, os jovens, como é que o currículo foi implementado e como é que se articula, né, a comunidade, a juventude com esse tema, os professores nas suas formações, e, enfim, eu acho que tem uma conversa, Marcos, que é bem complexa em relação a como que a gente percebe que essas coisas chegam na escola e, de fato, estão sendo compreendidas pelos alunos. Acho que é isso que eu quero dizer. Não sei se ficou claro, mas a preocupação não é tanto. Tem sim os temas, os currículos garantem esses temas. Agora, como que eles estão tratados, trabalhados, desenvolvidos na escola, eu acho que esse é o nosso desafio.
É, sem dúvida, um desafio da geografia e também de outras disciplinas, né?
Isso.
Especialmente se consideramos os índices apresentados pelo IDEB, que mostram uma deficiência muito séria na formação dos nossos alunos, em disciplinas como português, matemática, e aí a geografia certamente está inserida. Agora, tentando pensar um pouco mais a formação do professor, né, que é especificamente a tua área, qual é o jovem que você identifica como interessado em ser um professor de geografia?
Olha só, tem um livro que eu até, por coincidência, até a gente nem combinou, né? Mas que chama Professores do Brasil, Novos Cenários de Formação, que foi organizado pela professora Bernadette Gatti, pela professora Elba, e outras, que saiu em 2019, que elas mostram uma tabela de cursos de licenciatura. A gente tem bastante aluno, a gente tem uma evasão também, na licenciatura bastante grande nas universidades públicas, mas nós temos um número de professores bastante significativos em todas as regiões do Brasil. Claro que tem regiões que faltam professores, mas a Sudeste, por exemplo, é o lugar, é a região que tem mais professores. Mas em professores em grau de formação, a gente tem uma procura. Agora, Marcos, é o seguinte: os professores que se formam nas universidades públicas, eles não vão, na maioria, a sua maioria, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para as escolas públicas. Hoje, talvez, com esses concursos últimos, talvez tenha melhorado um pouco, mas até um tempo atrás, a gente não tinha um número grande de alunos formados nas universidades públicas. O que significa que o nível de formação dos professores, de uma maneira geral, deixa a desejar. Por que que essa formação deixa a desejar? Porque ela é aligerada. Às vezes ela é feita à distância, às vezes ela é feita com pouca qualidade instrucional. Então, isso impacta muito em como que os professores levam as discussões, os conteúdos na escola. Quando a gente dá curso de formação, a gente percebe muitas vezes a dificuldade que há em compreender determinados conteúdos para e como que eles transmitem isso para os alunos. Então, é assim, eu acho que a gente precisa, como desafio para o governo, para o futuro, a gente precisa ter mais curso de formação de professores, formação continuada, com o objetivo de garantir uma melhor aprendizagem, porque isso vai reverberar no IDEB, que você perguntou, né? Como é que está o nível do IDEB? Então, por que que a gente está sempre ruim? Por que que a gente não consegue formar os nossos alunos, saem do ensino médio semi-analfabetos ou analfabetos funcionais? Por que que eles não conseguem fazer uma leitura de compreensão de texto simples? Isso é muito sério. Então, qual é a resposta? Eu, sinceramente, eu acho que a gente não tem uma resposta de bate-pronto. Mas uma questão que é importante é o tipo de formação que a gente está dando, mesmo nas universidades públicas. O currículo da licenciatura, As disciplinas que são que poderiam contribuir para melhorar a formação, os cursos de EAD têm que ser repensados, não que eles não devam existir, mas eles precisam ver a quantidade de hora presencial. Enfim, eu acho que tem uma política, precisa de uma política, de um projeto educacional muito robusto para a gente melhorar a qualidade de ensino do país, né? Isso não pode ser retórica, isso tem que ser projeto de governo, isso tem que ser, as universidades têm que se preocupar com essas formações, porque o que está acontecendo? A gente tem uma deficiência, a proficiência em matemática, em português, em geografia, história, ciências, é muito pequena. O que que a gente percebe? Uma sociedade que não acredita em vacina, uma sociedade que não acredita na ciência, uma sociedade que não acredita que está tendo mudança climática. Existe uma comunidade que interfere muito na escola e as crianças estão super violentas. Então, nós estamos enfrentando vários problemas. Agora, objetivamente, para você, respondendo assim, não sei se eu ampliei muito a resposta, mas a gente precisa rever a formação. Tem uma diretriz de base nacional curricular para professores da licenciatura e para o curso de pedagogia, que está ainda em debate no Conselho Nacional de Educação. E ainda não foi implementado nas universidades, mas isso seria urgente, né? Seria uma coisa que o MEC deveria fazer com urgência.
Não, sem dúvida, você toca num tema que sempre permeia as discussões sobre a qualidade do ensino no Brasil, né? Porque normalmente a gente foca muito, talvez até na criança, em alguns momentos até, olha só, a família tem que ter uma interferência e tal, mas por vezes talvez a gente esqueça também desse papel fundamental do professor. Mas um professor bem formado, um professor que saiba ter uma didática que alcance e sensibilize os alunos, porque também, pegando um outro viés aí da sua resposta, uma consequência básica, natural até, de um ensino mal dado é a desistência, é a falta de interesse, enfim, o aluno vai perdendo aquela gana de estudar e com isso a evasão aumenta, né? E até mesmo obrigando o governo, no caso do governo federal, lançou recentemente o projeto Pé de Meia, que é para tentar manter o aluno do ensino médio na sala de aula. Quer dizer, você acaba, de certa forma, tendo que pagar para o aluno ficar na sala de aula. O que é um contrassenso em princípio, né? Não estou julgando o mérito do projeto, mas é um contrassenso, né? Você ter que pagar numa escola pública para que o aluno permaneça na sala de aula. Mas, Sônia, nós vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco e eu espero você logo em seguida. Fique com a gente.
Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Sônia, no bloco anterior nós falamos das diferenças do ensino de geografia nos países latino-americanos. Alguns deles, inclusive, você disse, não têm um currículo específico da geografia, né? E quando a gente olha para a América Latina, nós olhamos um continente muito diverso, com diferentes culturas. Embora a gente fale muito em integração latino-americana, e é um tema muito importante, evidentemente, nem sempre essa integração se dá por conta, de aspectos bem diferentes em cada um dos países, né? E, nesse sentido, eu gostaria de insistir ainda no tema da América Latina, para que você, comente. A partir dessa questão dos currículos, que são muito diferenciados, ou às vezes nem existem, como é que a gente está caminhando para a integração, entre o Brasil e os países latino-americanos no que diz respeito ao ensino da geografia?
Então, essa rede latino-americana que eu pertenço, né, participam vários professores, da América Latina do Brasil, e a gente tem discutido não só as bases curriculares, mas também a gente tem discutido propostas de estudos comparados, né, de ver como é que os alunos estão aprendendo, de ver como é que eles entendem a geografia, como é que eles entendem a cidade, o urbano, a gente trabalha muito com isso, né? Então, o que a gente tem visto, o que eu tenho percebido, o que a gente tem discutido, é o fortalecimento da disciplina, na formação inicial. E depois, como que essa formação inicial reverbera nas escolas públicas desses países? Então, a gente está dando muita atenção para discussões relacionadas à didática, a como ensinar, a que tipo de conteúdo que nós vamos ensinar, e a gente percebe que há muitas semelhanças, tanto nas dificuldades do processo de aprendizagem das escolas, os problemas com a juventude. A gente percebe muita semelhança com os conflitos com a juventude em relação ao que eles pensam, o que eles querem, né? Você comentou das escolas, do projeto no final daquele bloco do pé de meia, né? A gente não vê esse tipo de projeto nos outros países, mas o que a gente percebe é alunos que precisam ser trabalhados para que eles não percam esse interesse. Foi um outro ponto que você também trouxe, né? Como é que a gente faz para eles não perderem interesse? E a gente percebe que lá também tem semelhanças de problemas, e aí nós, no caso desse grupo que faz parte dessa rede, que é uma rede que já está grande e já é uma rede que existe há 15 anos, a gente tem observado que estratégias nós podemos usar para melhorar, e a gente tem chegado a algumas conclusões. Não sei se você vai querer saber.
Com certeza. Você fala do milagre, tem que apresentar o santo.
Então, a gente tem pesquisado muito no campo do estudo da cidade. Como é que a cidade, como é que o sentido, a identidade que os jovens têm com a cidade, quais são as práticas sociais que eles desenvolvem na cidade, como é que a gente pode reforçar essas práticas na escola e fazer com que eles entendam, né, o processo histórico de formação daquele lugar, a geografia daquele lugar, as consequências que tem, por exemplo, um desmoronamento, uma queimada, fenômenos naturais ou antrópicos que interferem no cotidiano deles. A escola precisa ser mais interessante. Isso é um ponto importante nesse debate que a gente faz. Como deixar a escola mais interessante para o jovem não querer sair? Qual é a perspectiva que o jovem tem se ele terminar o ensino médio, do ponto de vista do trabalho, né? Então, a gente tem que entender que o ensino médio, ele não pode ser mais pensado, e isso acontece também nos outros países, como a gente pensava nos anos 80. É outra relação de sociedade, escola, de conteúdo, juventude, de perspectiva, porque eles não estão vendo perspectiva nenhuma, e a escola traz sempre o senso comum. A escola não desafia o aluno para ele aprender mais do que aquilo que ele já sabe. Isso torna-se desinteressante. Então, o que a gente tem visto é que quando a gente traz a dimensão do cidadão, né, da cidade, dessa perspectiva de entender por que que é assim, ou por que que as coisas estão onde elas estão, que é uma pergunta da geografia, como que os alunos vão melhorando. Toda vez que a gente tem um projeto mais estruturado, um tema mais contemporâneo, os alunos se envolvem muito nas escolas. E isso está acontecendo aqui, nesses lugares que a gente desenvolve a pesquisa, nas escolas. A gente percebe isso na Colômbia e no Chile. Na Argentina, está um pouco mais difícil de perceber, porque a Argentina está um pouco mais confusa no que vai acontecer. Eles ainda não têm muita clareza em função do próprio tipo de estilo do governo, né, argentino. Então, eles estão enfrentando um problema muito sério lá. Então, a gente agora teve recente, nós estivemos juntos no evento que teve na USP, do Encontro Nacional de Prática de Ensino, e a gente teve a oportunidade agora na Semana da Pátria de conversar um pouco sobre essa situação, do que está acontecendo e como é que os jovens estão vendo a geografia quando a gente atua de uma outra perspectiva, uma outra forma de ensinar.
Você comentou a necessidade de aproximar o jovem, dos temas contemporâneos. Quando a gente fala em mudanças climáticas, inclusive acompanhando todos os episódios, que acontecem pelo mundo, e mais recentemente aqui no Brasil, a questão das queimadas, você vê que este é um caminho, efetivamente, para que esse jovem se interesse. Agora, apesar das notícias estarem aí, existe uma ligação natural entre aquilo que o jovem vê, observa no seu entorno, ou mesmo no mundo, através das notícias, e o seu interesse imediato? Ou seja, o que que falta para ligar lé com cré?
Eu não sei se o interesse, se a relação do tema contemporâneo pode despertar um interesse no aluno. Isso vai depender muito de como que as coisas acontecem. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a forma como o professor dá aula tem a ver com a metodologia, tem a ver com o ensino tradicional e o ensino não tradicional. Não vou nem chamar de construtivo, não vou chamar de nada. Mas, por exemplo, o ensino por resolução de problema, ele está comprovado em vários países do mundo. Não é só na América Latina, no Brasil, mas tem comprovações muito fortes que trazer um problema real com uma discussão que vai contribuir para ele compreender aquilo, e com estratégias, né, dele investigar, dele pesquisar, dele buscar informações, isso faz com que ele fique mais animado em estudar. Isso a gente tem visto muito. Outra coisa que a gente tem escutado e tem analisado é o uso de muitas tecnologias. A gente tem que saber usar as tecnologias. Eu tenho trabalhado com tecnologia e a gente percebe que os alunos ficam muito empolgados, mas a gente também tem que saber usar essa tecnologia, porque ela não substitui o professor, ela não substitui uma boa aula. Então, assim. A relação natural, esse interesse que a gente pode gerar, tem a ver com a didática do professor, com a estratégia didática, com a forma como ele dá aula, como que ele traz o problema real para o aluno, qual é o conhecimento, por isso que eu falei no início da formação, importante a formação do professor, o professor precisa ter repertório, e o aluno, e a gente precisa entender que juventude que nós estamos trabalhando. Cada comunidade é uma comunidade. Isso parece uma frase meio boba, mas é assim: se eu estou dando aula numa escola que está numa comunidade na Zona Leste, pode ser muito diferente da comunidade da Zona Sul. E o professor que dá aula, o mesmo professor que dá aula nessas duas escolas, ele tem que entender o que contexto ele está e como que ele vai pensar esse aluno. Eu tenho tido muita informação de violência na escola, dos alunos estarem violentos, agredindo uns aos outros. O problema é que a gente vê uma sociedade e as notícias muito agressiva. Nos últimos anos, a agressividade aumentou. Armamento, um batendo no outro, feminicídio, morte de jovens. Tudo isso impacta na vida do jovem. E ele vai pensar assim: eu vou estudar para quê? Então, a escola precisa ser reinventada. A relação de ensino-aprendizagem precisa ser muito bem pensada, não tem metodologias milagrosas, mas a gente tem pesquisas que indicam que trabalhar por resolução de problemas, trabalhar com ensino por investigação, faz com que a juventude, que os jovens, eles se mobilizam mais do que uma aula tradicional. Isso está muito evidente. O que precisa, de novo, é formação de professor para isso, né?
Você traz uma questão importante, que é a flexibilidade do professor, especialmente se ele transita e dá aula em locais diferentes, porque os territórios dizem muito daquilo que as pessoas são. Então, a Zona Leste, no caso da cidade de São Paulo, falando aqui, né, é bem diferente em alguns aspectos de outras zonas da cidade. E aí a necessidade realmente do professor ter esse entendimento. Agora, uma última pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando, Sônia. Existe tempo, existe investimento, existe interesse, para que essa formação que você reivindica, ela possa acontecer e a gente tenha um professor cada vez melhor.
Olha, eu disse para você no momento aí que a gente precisa ter um projeto nacional de educação. E nesse projeto a gente precisa ter formação de professores. Há muitos anos nós não temos formação de professores. Formação de professores, como havia até 2015, mais ou menos, que os municípios, os governos do estado investiam em projetos, grandes programas de formação de professores. Hoje, os municípios delegam para o terceiro setor, de uma maneira geral. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas pulveriza isso, trabalha de um jeito muito aligerado, muito superficial, e isso não está acontecendo. Então, esse é um dos problemas que eu vejo em relação a melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem no Brasil. Então, a gente precisa formar uma boa formação inicial e um curso de formação continuada, liderado pelas universidades, onde se tem pesquisa, vê que todos os países que estão com índices melhores são países que têm políticas de projetos universidade pública com o Estado. E isso é importante, porque senão nós vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos. E daqui a 5 anos nós vamos conversar, Marcos, e a gente vai perceber que nós estamos falando a mesma coisa. Eu tenho hora que eu acho que eu fico sempre falando a mesma coisa, porque eu falo, meu, não consigo avançar. Porque a gente vê que a realidade está muito cruel para os professores, condições de trabalho, as mudanças curriculares não deram conta por conta de forma de implementação. Então, assim, o Estado está muito ausente da educação. O Estado, né? O Estado está muito ausente e precisa voltar.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com Sônia Castelar, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, especializada no ensino de metodologia em geografia e uma professora que tem muito a contribuir, especialmente para esta questão fundamental que é a formação do professor e também fazendo uma comparação com o ensino da geografia na América Latina. Muito obrigado pela sua participação, Sônia Castelar.
Eu que agradeço a você e a todos que estão ouvindo.
E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Eu sou Marco Piva e espero sua audiência em nossa próxima edição. Lembrando que a produção de áudio é de Benê Ribeiro e a produção editorial de Vitor Coutinho Piva. Um grande abraço, latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.